Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, há exatamente um ano atrás, senador Papaléu, eu anunciava aqui que tinha colocado no orçamento da União a construção ou a duplicação da BR-364 no município de Paraná, que é as travessias urbanas da nossa cidade, da segunda maior cidade do estado de Rondônia, onde todos que vão para Roraima, para o Amazonas, para o Acre, que vão até o Caribe, passam por dentro da cidade de Paraná. Anunciamos o início da colocação no orçamento da União dessa obra e hoje tenho a satisfação de trazer aqui e anunciar para a população do meu estado e da minha cidade de Paraná que foi publicado hoje no Diário Oficial o aviso de licitação concorrência número 553 de 2010, com objeto execução das obras de adequação na travessia urbana na cidade de Ji-Paraná, na rodovia da BR-364. As propostas serão abertas dia 29 de dezembro de 2010. Portanto, uma conquista muito importante. Passamos o ano todo atrás de projeto, de adequação do projeto, para que fosse possível essa licitação. E ela deverá acontecer, com certeza, porque foi publicada hoje no Diário Oficial. E no final do ano, nos últimos dias do ano 2010, serão abertas as propostas, dessa forma garantindo a execução da verba que nós colocamos no orçamento da União no ano passado para o orçamento de 2010. Da mesma forma que nós iniciamos esse trabalho e já estamos dando sequência, nós estamos iniciando outro trabalho que eu entendo que é da maior importância para o desenvolvimento do meu estado, senhor Papaléu, que é a construção de um batalhão do Exército na cidade de Paraná. Tivemos várias reuniões com generais do Exército em Porto Velho, aqui em Brasília também, com o nosso ministro Jobim, onde achou da maior importância, e estamos colocando no orçamento da União uma verba para construir essa unidade que eu entendo que é da máxima importância para o desenvolvimento do nosso país, para a guarda da nossa região, do meu estado, de Rondônia e também de toda a Amazônia. Iniciaremos esse trabalho, vamos dar sequência a todo o ano que entra, com projetos, com adequação, de forma que no ano que vem, nesta época, nós queremos também estar podendo anunciar o início da licitação, o início ou a continuidade desse trabalho que nós todos estamos fazendo junto com a bancada do meu estado de Rondônia, com os deputados federais, juntamente com os senadores. Mas, senhor presidente, passei o final de semana todo, sábado e domingo, assistindo, Monsarildo, os noticiários através da Globo News, através da Record News, através da Rede TV, através da Band News, o que acontecia na cidade do Rio de Janeiro. E quero dizer que o Rio de Janeiro está de parabéns, não só o Rio de Janeiro, mas todo o Brasil, todo o país está de parabéns por tudo que tem acontecido, por tudo que se fez nestas últimas semanas na cidade do Rio de Janeiro. Ações deflagradas pelas polícias militares e civil daquele estado, assim como também as Forças Armadas brasileiras e da Polícia Federal. Ações que foram exemplares. Vimos um conjunto de forças de segurança atuando juntas para retalhar uma série de atentados terroristas realizados pelo narcotráfico, atuando juntas, como nunca havia sido vista antes. Na sexta-feira, quando mais de 2.000 homens das forças do Estado brasileiro cercaram o Complexo Alemão, na cidade do Rio de Janeiro, muita gente em todo o Brasil temia que fosse ocorrer um banho de sangue naquele local. A situação era sem precedentes, de uma tensão incomum. Policiais do Batalhão de Operações Especiais da PM do Rio de Janeiro estavam em ação há dias, sem dormir, sem voltar para casa. fuzileiros navais, paraquedistas do Exército, policiais federais e agentes civis formavam um cerco inexpugnável e estavam prontos para invadir o morro, caso os soldados do narcotráfico não aceitassem a proposta do Estado, que era inegociável, a rendição incondicional. Não foi apenas o Brasil que ficou com os olhos voltados para o Rio de Janeiro. O mundo todo ficou atento ao que parecia ter sido um desfecho mortal. Afinal de contas, além de cerca de 600 criminosos, cerca de 400 mil pessoas moram, infelizmente, naquele complexo de 16 favelas. Famílias inteiras que já vivem reféns de uma situação de terror, mas que poderiam se tornar, de fato, reféns, escudos humanos nas mãos daqueles narcoterroristas. As forças do Estado foram irredutíveis, negando-se a oferecer aos criminosos algo além da prisão ou de riscos do enfrentamento em combate. O líder do grupo Afro-Reg, José Júnior, que há anos desenvolve trabalhos de cidadania nas comunidades carentes naquela cidade, foi chamado pelos próprios traficantes para tentar negociar uma saída para a crise. Ele foi para o complexo, lugar onde estava jurado de morte, e encontrou um bando de criminosos assustados, desesperados, dispostos a fazer qualquer coisa para não serem presos. Apesar disso, esses mesmos criminosos também estavam com muito medo de morrer. A verdade é que de ambos os lados existiam seres humanos com receio de morrer, com receio do combate. Mas o estado das forças do Estado estavam homens e mulheres que tinham a certeza de que estavam do lado certo e tinham também a certeza de que deveriam tomar as decisões corretas. E graças a Deus, as decisões certas foram realmente tomadas. Armas, munições e drogas foram encontradas. Prisões foram feitas, apesar de muito aquém do que deveria ter acontecido. Mas a missão não é nada fácil. Hoje, aparecerão muitas críticas a essa ação, de gente que considera que o trabalho da segurança pública nesse país é algo que pode ser feito de maneira irresponsável, do dia para a noite. Mas eu considero, assim como tenho certeza de que essa casa considera, que cada homem e mulher envolvidas naquela operação pode ser considerado um herói. Um herói pela perseverança, pela tenacidade, pela presença de espírito, pelo respeito às populações civis. Tenho certeza de que o presidente Lula acertou mais uma vez e fez um grande trabalho ao Brasil ao disponibilizar as forças federais de forma tão precisa e imediata. Lula, um homem que não tem experiência militar, que não tem nenhuma ligação com as Forças Armadas, proporcionou, em função da necessidade de segurança do Estado do Rio de Janeiro, uma exemplar união do Estado, município e forças federais. Tenho colocado aqui, no plenário, sempre a importância do alinhamento de todas as esferas da federação. É importante o alinhamento das polícias militar, polícia civil, da Polícia Federal e das Forças Armadas em prol da segurança pública do povo brasileiro. E esse alinhamento deve continuar e deve aprofundar ainda mais a sua atuação. Isso que vimos no final de semana é nada mais que um pontapé inicial para uma nova política de segurança nacional que deve ser fundamentada o quanto antes, sem pausas em suas ações. O importante que ela trouxe, que ela mostrou, foi a união, o patriotismo, o orgulho dos policiais estampado em suas ações racionais. Quando assistimos o hasteamento da bandeira nacional no alto do Morro do Alemão, foi um motivo de alegria. Dá para ver no rosto de cada soldado a satisfação de estar ali defendendo os cidadãos brasileiros. Precisamos aproveitar esse momento de resgate da nossa cidadania e dar continuidade a uma série de ações imediatas contra o crime organizado. Como foi citado nesse final de semana no jornal espanhol El País, o Rio, em parte o Brasil, estava tristemente acostumado com que os grandes centros urbanos estivessem sob o controle dos traficantes de drogas, que impunham suas leis com a conivência de policiais corruptos, advogados de presos perigosos, até de políticos que usam os traficantes para manter seu poder local e enriquecer. Por isso, o momento não é de chorar sobre as mortes e repisar nos erros que eventualmente tenham ocorrido. É pensar em soluções sem parar de avançar, corrigir os erros em cursos para que a criminalidade não tenha tempo de se reorganizar. Precisamos ter em mente que dois pontos são fundamentais nessa luta: coibir o tráfico nas fronteiras, coibir o tráfico de armas e de drogas nas fronteiras. Ouvi atentamente, senador Mozarildo, a sua colocação de uma CPI com relação às nossas fronteiras. Pode ter certeza que terá o nosso apoio, entendo que é o caminho mais rápido que nós possamos seguir para melhorar ou diminuir a violência no nosso país. O Brasil não é um produtor de drogas. O Brasil não é um produtor de armas. Portanto, as armas que se encontram em posse desses traficantes, desses narcoterroristas, e as drogas que também são de porte dessas mesmas pessoas, não são fabricadas no nosso Brasil. Portanto, elas entram através das nossas fronteiras. E são nessas fronteiras que nós precisamos ter a atuação cada vez mais forte e mais presente da polícia brasileira. O PEFRON, o Programa de Policiamento Especializado de Fronteiras, deve entrar em funcionamento imediatamente. Todos os possíveis entraves que possam estar atrapalhando a sua completa execução devem ser revistos urgente. Combatendo a entrada de armas e drogas, combatendo e prendendo os soldados do narcotráfico, teremos condições de reduzir o faturamento do crime organizado, forçando os barões do tráfico a movimentarem dinheiro através de dois métodos: buscando outras atividades criminosas para as quais deveremos estar preparados. Com movimentações financeiras de suas reservas acumuladas em anos e anos de criminalidade, a Polícia Federal precisa estar pronta para levar o combate ao narcotráfico, ao crime organizado, para essa seara. Precisamos encontrar o dinheiro do tráfico e confiscar. Existem pessoas que não conseguem explicar as origens de seus recursos financeiros milionários. É necessário investigar, acompanhar de forma mais minuciosa esses verdadeiros milagres econômicos que, na maioria das vezes, ocultam ligações com o crime organizado. Se formos por esse caminho, tenho certeza de que descobriremos muita coisa sobre ilegalidade no Brasil, que vão desde o narcotráfico, desde o tráfico de drogas, ao desvio de verbas públicas. O Brasil está mudando. Vimos, senhor presidente, nos últimos anos, nos últimos meses, sentenças de prisão para vereadores, prefeitos, deputados, governador, e agora vemos uma acertada ação de reintegração ao Estado, ao povo, de duas grandes regiões que estavam nas mãos do narcotráfico há vários anos. É, de fato, um novo país, um novo momento. Como citei aqui em pronunciamento, motivado pelo Dia da Pátria, o 7 de setembro, o brasileiro tem que deixar de ser patriota apenas em Copa do Mundo, para ser o ano inteiro, todos os anos, para com isso buscar o melhor para si, o melhor para todo o nosso povo. Vimos nesse final de semana uma população denunciando o crime, se posicionando, dando um basta à criminalidade. Vimos a imprensa com total liberdade para transmitir ao vivo tudo o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. É um novo momento e esse novo momento deve continuar assim, deve ter essa sequência. Eu torço para que os novos governadores de Estado, que assumirão no próximo ano, tenham como exemplo o que aconteceu no Rio de Janeiro. Dessa união das esferas da União em prol de um bem maior, sem maldades, sem vaidades, sem melindres. Somente com a ajuda federal é que o problema de segurança será enfrentado de forma eficaz. Encerro esse pronunciamento fazendo minhas as palavras de Luiz Eduardo Soares, ex-secretário nacional de Segurança, mestre de antropologia, doutor em ciências políticas, com pós-doutorado em filosofia política, autor de mais de 20 livros, entre os dois sucesso elite da Tropa 1 e 2, que deram origem aos dois filmes, que foram dirigidos pelo diretor José Padilha. Luiz Eduardo Soares, referência nacional em termos de segurança, publicou um recente artigo que disse, entre outros pontos, o papel da polícia, trecho que lerei agora, abre aspas. Como, quem, em que termos e por que meio se fará a reforma radical das polícias no Rio para que estas deixem de ser incubadoras de milícias, máfias, tráfico de armas e drogas, crime violento, brutalidade, corrupção? Como se refundarão as instituições policiais para que os bons profissionais sejam, afinal, valorizados e bem qualificados? Como serão transformadas as polícias para que deixem de ser reativas, ingovernáveis, ineficientes na prevenção e na investigação? As polícias são instituições absolutamente fundamentais para o Estado democrático de direito. Cumpre-lhes garantir, na prática, os direitos e as liberdades estipuladas pela Constituição. Sobretudo, cumpre-lhes proteger a vida e a estabilidade das expectativas positivas relativamente à sociedade cooperativa e à vigência da legalidade e da justiça. Fecha aspas. Senhor Senador Mozarildo Cavalcante, prazer conceder-lhes uma parte.